E o eterno rei do pop, Michael Jackson, se estivesse vivo, estaria com 60 anos.
Caralho.
Completados nesses últimos dias aí. 60 anitos. Faz tempo que ele morreu, mano. Ele morreu em 2009, sabia?
Pô,
faz
muito tempo, aí, mano. 2009.
Faz muito tempo, né, cara? Putz.
E não parece, né, que... Porque a gente tem pra ser, pô, o Michael Jackson morreu, a gente pensa assim, pô, foi uns anos atrás aí, né? Quase 10 anos já, mano.
É, o ano que vem faz quase 10 anos, né? É foda, mano. Essa hora que dá aquela... A realidade bate na nossa cara, né? E fala, pô, estamos ficando velho!
E aí, uma coisa que eu achei interessante aqui, Michael Jackson, né? O rei do pop, rei das músicas, rei de tudo aí. Ele ganhou mais dinheiro... Ele não, né?
O legado.
O nome Michael Jackson rendeu mais dinheiro morto do que vivo.
Caralho,
tem noção disso, mano?
Isso é foda, hein, mano?
Ah, mas isso aí é normal. Você sabe que quando o cara morre é que o pessoal vai prestigiar, né? É o mesmo caso, claro que salva as devidas proporções, o que aconteceu na época do Leandro Leonardo, lembra? Que o último CD que saiu antes da morte do Leandro lá estourou em vendas. Foi o álbum mais vendido justamente porque... Ah, perderam o Leandro. Aí todo mundo, mesmo quem não é fã, começa a correr atrás, né? Então acontece isso, né?
Ele até cantava aquela música da Caça Ela? Uhum. Era uma música que ele cantava?
Qual?
Que ele mesmo cantava, o Leandro, né? Uma música que ele cantava, que era bem bacana. Bota aí, Edu, um trechinho dela aí.
Caralho, ele nem sabe que música é.
Uma música qualquer, bota
a música. Sabe, mas Edu é sertanejo aí. Edu sabe tudo.
Bota aí a música que eu não achei, nem sei se existe.
Tem, é uma que ele canta sozinho, acho que é da música da Caça Ela, sei lá. Uma música assim bonitinha.
O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranho e só, nem pude ver que o céu é maior, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar.
Mas o Michael Jackson aqui, ele já rendeu mais de 900 milhões de dólares depois que morreu. Ele tinha direito de tudo, né, mano? O cara... Direito das músicas dos Beatles era do Michael Jackson. O cara comprou o direito.
Aí é gênio, aí é genial. Porque já é um... Né? A gente pega grandes artistas, bandas de todos os tempos. Beatles tá ali, querendo ou não. O cara gostando ou não. E aí o cara que já é um dos maiores compra os direitos de outra galera que também são dos maiores, tá ligado?
E outra, né? O quanto que ele deve ter ganho com a entrada dos Beatles nos aplicativos, vida, tipo Spotify, sim. Deezer e tudo mais, sabe? iTunes.
Então, mas ele não tinha, na época da morte dele, já não tinha mais os direitos. Eu acho que ele tinha perdido já, porque isso era uma treta velha, inclusive. Se vocês lembrarem, ele tinha uma parceria com o Paul McCartney. Eles compuseram músicas juntos, aquela Say Say, The Girl Is Mine. É. E eles tretaram por causa disso, quando o Michael Jackson adquiriu os direitos das músicas dos Beatles, porque aí o próprio McCartney não podia usar. E aí eles tretaram por causa disso, eles ficaram tretados anos e anos em função disso. E aí, se eu não me engano, o Michael Jackson, depois de um tempo, acabou perdendo porque ele não conseguia manter, né? É custoso você manter a biblioteca dos Beatles, né, os direitos. Então, antes da morte dele, ele acabou perdendo esses direitos aí, se eu não me engano.
Ó, em 1985, Michael Jackson deu lance maior do que do ex-Beatle, do Paul McCartney, pelos direitos autorais da banda, que mais tarde foram absorvidos pela Sony. O espólio do astro do pop vendeu sua participação no empreendimento pra Sony por 750 milhões de dólares.
Meu Deus do céu! É, então, tem uma notícia recente aqui do ano passado, falando que o Paul McCartney fez um acordo com a Sony para os direitos voltarem a ser dele.
É.
Mas é grana, né, mano? 700 milhas.
Mas o Michael Jackson aí... Foi um spoiler, na verdade, do Michael Jackson. Né? Os herdeiros falaram assim... Gente, já que ele morreu aí, bora passar para frente esse negócio e ganhar esse dinheiro.
Ganhar um dinheirinho para a gente dividir aqui. Fogo, né? Mas, cara, o Michael Jackson ter o direito dos Beatles é tipo, sei lá, o Michael Jordan comprar o LeBron James, tá ligado? Lá aí, a partir de hoje, todo dinheiro que a Nike pagar para esse cara é meu também. Tá maluco, é muito absurdo, é muita apelação.
Não, só lembrando Desculpa, só uma coisa. Só lembrando que teve um período que a gente poderia ter o rei do pop casado com a filha do rei do rock, que era o Elvis. Sim. E detentor das músicas do Beatles. Imagina o cara com tudo isso na mão.
Tá louco. Vai bater de frente com a Disney se ele fizer isso.
Mas aí, eu de vez em quando, eu me pego vendo vídeos antigos, assim, do Michael Jackson, cara. Cara, que artista.
Não vai ter mais, né? Vocês concordam que é o maior artista de todos os tempos?
Não tem mais. Não como tem pessoa, nunca mais vai ter igual.
Pessoa física, sozinho.
Sozinho, ela... Assim, eu acho o Queen a maior banda de todos os tempos e o Michael Jackson, o artista solo, o maior performer da história da música. Aí não vai existir, sabe? Que dançava e ele, cada música era, parecia um loucura, filme, né, sabe? Mano, no show caramba. Dele. Era um negócio bem pensado, sabe? Eu acho muito, muito foda. E eu mesmo, de vez em quando, eu me pego indo no Spotify e abrindo lá o Jackson 5, sabe? Ver que desde pequeno o cara já era inacreditável e cresceu e ficou mais absurdo ainda, sabe? É, foda, né? Foda. Inclusive, eu acho que depois que o pai dele morreu, né? O pai dele morreu esse ano. Pode ser que a gente veja um filme, né? Do Michael Jackson. Imagina contando toda a história dele.
Pô, seria animal.
Filme mesmo, sabe? Um filme mesmo, sabe? Filmão. Contando a história mesmo, de bastidores.
Eu até achei que você ia trazer esse assunto por causa de um evento recente que teve. Não sei se vocês acompanharam aquele processo de que o álbum póstumo do Michael Jackson foi lançado com 3 músicas fakes, que não era ele cantando. Não sei se vocês ficaram sabendo isso.
Não, não vi não.
Não soube.
Então, assim que ele morreu...
Alguém imitando?
Exatamente. Caralho. Assim que ele morreu, não sei se você lembra, lançaram um álbum que era chamado Michael, que era assim, olha, essas foram as canções... não terminadas do Michael. Então tinha lá algumas canções com arranjos novos e tal, mas o vocal era dele. Só que teve um pessoal que desconfiou que 3 músicas desse álbum estavam com um vocal um pouco estranho. E eles acabaram processando a Sony, né, a Sony Music, e processando os produtores daquele álbum. E eles descobriram que efetivamente 3 músicas que continham naquele álbum Michael não eram cantados pelo Michael Jackson, eram cantados... Não, e pior desculpa dos caras. Ah, não, não parece o Michael porque ele tava cantando através de um cano. Falei, mano, quem que vai cantar com cano?
Mandou o áudio no WhatsApp, tá ligado?
Como é o nome daquela banda lá, do baterista lá, do Foo Fighters, né? O cara parece...
E aí eles processaram e aí encontraram o cara. E o cara admitiu, não, realmente eu que cantei, um outro maluquinho lá. Falou assim, eu que cantei. E aí ficou mó polêmica em torno disso, cara. Você vê como o pessoal tem a pachorra de usar a morte do cara pra fazer dinheiro, cara. O ser humano é...
É foda. Mas eu te digo mais, sabe? Eu acho que o Michael Jackson, ele vai ficar pra sempre como sendo o maior astro do pop aí. Porque ele era um artista bem multimídia, né, cara? O cara foi de várias frentes, né? Ele ia da música. E os clipes eram todos cinematográficos, né? O que foi aquele clipe do Thriller, né? Na época que foi lançado lá em 82. A febre que ele conseguiu invadir os videogames, né? A parte... os shows dele eram todos... Era um espetáculo, né? Quase um espetáculo desses da Broadway da vida, assim, sabe? Que era a iluminação, as coreografias, sabe? Era o cara que fazia de tudo, sabe? E até aquele filme que saiu depois que ele morreu, né? Aquele
This Is It.
É muito legal, né, cara? A produção, cara, a dedicação.
O esmero, o cuidado que você vê que ele levava foda, as coisas.
Foda. Espetacular,
e
é
foda, cara. Que você for ver, nem precisava, né, mano? O cara chegou no patamar que, literalmente, qualquer parada que ele fizesse, ele ia lotar estádios, ele ia ser endeusado e tal. E ainda assim, o filho da mãe queria... É igual o lance do Cristiano Ronaldo, tá ligado? O cara já chegou no ápice, mas ele quer mais, ele não se contenta de chegar no ápice. O Michael Jackson era meio isso, sabe? Tipo, mano, pra ele, parece que a perfeição não era o suficiente, ele queria mais, mais e mais, tá ligado?
Sim. Eu acho que ficou uma lacuna muito grande que muitas pessoas tentaram preencher, né, desse astro do pop e tudo mais. E aí surgiram vários outros artistas, aí o próprio Justin Timberlake, né, cara, que é excepcional também, mas não chega, não, né?
O mundo hoje em dia não, né, permite, mano, ter um novo Michael Jackson, tá ligado? O cara, qual foi o último grande clipe que alguém parou pra assistir? Não tem. Até grandes artistas, Lady Gaga lança um clipe, você nem tá sabendo, tá ligado? Um dia ou outro aparece no YouTube.
O clipe que rendeu foi aquele do carinha do Community, né?
This America.
Bambino. This America.
Então, mas o mundo não parou pra assistir no momento do lançamento, como eram as coisas
do Michael Jackson,
tá ligado? Exatamente. ele reverberou depois do lançamento, pela crítica social, pela música, enfim. Mas, sei lá, o Bruno Mars, por exemplo, que é um puta artista e também tem um quezinho ali de Michael Jackson. Mas é só mais um cara, tá ligado? Um cara ali do seu Spotify. Não é o que era o Michael Jackson.
Mas são bons, né, mano? São bons artistas, né, cara? Mas não...
Sim,
não...
São mas, bons, cara, mas não, não é...
é Michael Jackson, né, mano?
Nunca vão chegar ninguém.
E o show do Bruno Mars é massa, viu? Os clipes, os ao vivo do Bruno Mars, porra, a banda dele, mano, dança toda com ele, foda.
Mas ele mas meio é, se acha o Michael Jackson. Eu acho que o Bruno Mars, ele se acha o Michael Jackson, ele se acha.
O Usher se achava Michael Jackson.
O Usher também, lembro.
Dançando e não sei o que, que o pessoal falava assim, caraca, esse cara dança melhor do que o Michael Jackson.
Mas eu acho que o Usher chegou a trabalhar com o Michael Jackson, inclusive, o Michael.
Chegou. É, não sei, mas...
Mas nunca serão, nunca teremos.
Não, não é. São bons artistas, o próprio Justin Timberlake, como vocês falaram, tudo, mas não tão no mesmo nível.
É, tá aí Michael Jackson, 60 anos, uma vida de muito sucesso aí, né, cara? Como fez sucesso e... E aí você vê assim, como é que ele faturou mais morto do que vivo, né, cara? Porque a grana hoje em dia é diferente, né, cara? Sim. Os direitos são diferentes, são mais caros e tudo, é tudo diferente, né? Mas muito foda, mano. Michael Jackson aí é a maior estrela do pop. Pra mim, a maior sumidade da música da história é o Michael Jackson. Inacreditável, inacreditável, um monstro. Michael Jackson. Vambora! Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é 99 Vidas. Pula, 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 pula.
Morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais um edição do 99 Vidas e dessa vez retornamos com a nossa série Verdadeiros Arquitetos, em que a gente fala sobre os principais nomes da indústria dos videogames, lembrando que essa série começou indiretamente com o cast número 177 sobre Satoru Iwata, quando ele morreu, né, Bruno? A gente fez, né, esse um póstumo, né?
Fica aí a menção, a capa maravilhosa desse cast.
Do Léo Freitas, né? Desenhou.
Uma das mais bonitas até hoje.
Fantástico.
Mano.
Acho que é uma das melhores capas que a gente tem, cara.
Tem que voltar a fazer mais, Léo. É. O cast 262.
Aí, rapidão, dica de bônus. Ah. Vamos fazer um bônus pra comentar as melhores e piores capas do 99 Vidas.
Justo, vamos. Acho bacana, justíssimo.
Aí a gente poderia fala com a questão e comenta, tá ligado?
Se você quiser ouvir esse 99 Vidas bônus, tem que assinar nos, né? PicPay, Padrinho, Patreon. Você receber lá esse cash bônus, como o nome diz. O cash 262 sobre Shigeru Miyamoto, esse monstro da Nintendo, né? O grande arquiteto da Nintendo, Shigeru Miyamoto. Depois fizemos o 287 sobre Hideo Kojima, rapaz, o cogênio. Esse podcast extremamente baixado, muito comentado. Tem muitos comentários lá no site. E aí o mais recente foi sobre David Wise, esse monstro sagrado das trilhas sonoras, principalmente da franquia lá Donkey Kong, que é um cast quase de ovação, né, de adoração, né, adoração. Sim. Ao David Wise. 99 Vidas 317, e dessa vez a gente retorna com mais um compositor, um grande nome dessa indústria. Ia falar cinematográfico, mas não é cinematográfico. Indústria dos games.
É no outro canal, Juiz.
Você está confundindo os seus programas aí.
Bruno Carvalho, vamos falar sobre quem?
Falaremos, senhor Jurandir Filho, sobre um dos maiores compositores dos 16-bits, que não começou os 16-bits, começou antes, e segue depois, Yuzo Koshiro.
Segue? Segue. Yuzo Koshiro. Cara, esse cara... Ele não é um dos nomes mais, né?
Não.
Não é o David Wise, sabe? Que as pessoas já sabem de cara, assim. A molecada mais nova, com certeza, não sabe quem é, né?
Então, eu acho que tem muita gente que curte Yuzo Koshiro e nem sabe.
Sim.
Entendeu? Porque é óbvio que o Yuzo Koshiro, ele ficou mais conhecido pelo trabalho dele com a SEGA, porém, pasmem, ele nunca foi funcionário da SEGA.
Caralho. Pasmem. PJ, PJ da massa?
Exatamente, ele trabalhou...
Caralho, ele tinha um
caralho.
Abriu lá um CNPJ individual.
Ele trabalhou durante muito tempo como freelancer e depois disso ele criou uma empresa própria e a empresa dele prestava serviços. Tanto é que no período que ele estava fazendo música para os jogos da SEGA, ao mesmo tempo ele estava fazendo jogos exclusivos de plataformas Nintendo, por exemplo.
Uma das coisas mais legais do Yuzo Koshiro, Bruno, é que ele, assim como todos esses compositores que a gente acaba trazendo aqui comentando, desde criança já gostava de música, né? Sempre tem alguém da família que já trabalhava com música, então você, o filho gostar de música acaba sendo consequência, né? A parada é que quando ele decidiu mesmo, cara, eu quero estudar música, ele foi aluno de Joe Hisashi. Quem não sabe o que é Joe Hisashi, ele é o responsável pelas trilhas das animações de Hayao Miyazaki.
Olha aí.
Esse monstro da animação japonesa. E o Joe Hisashi é o compositor de Monchê, né? Viagem de Chihiro, Ponyo, Princesa Mononoke, Totoro, sabe? Tudo isso, né? Ele é responsável por todas essas trilhas, é um absurdo. Um cara genial, inclusive, recomendo você pesquisar no YouTube Joe Hisashi Live, que tem um show espetacular do Joe Hisashi, assim, de uma hora e pouca, assim, ele tocando as principais músicas do Estúdio Ghibli. Estúdio Ghibli, perdão. Que as pessoas falam Ghibli, né? E é errado, é Estúdio Ghibli.
Mano, sabe o que seria genial? O Ronaldinho Gaúcho começar a fazer animação, hein? E aí o nome do estúdio dele chama qual? Estúdio Ghibli.
Estúdio Ghibli, caraca! Estúdio Ghibli, maravilhoso. Porra,
vamos agitar esse catarse aí, Ronaldinho, eu pago.
Porra, podia ter uma arte. Cadê o JC Vasco, né, que sempre faz artes maravilhosas? Faz aí uma capa, Estúdio Ghibli, do Ronaldinho Gaúcho. Em homenagem ao máximo japonês. E aí ele começou a ter essas aulas com o Joe Hisashi e ele se apaixonou de vez pela trilha sonora. E o curioso, Bruno, é que o Joe Hisashi, ele começou... Joe Hisashi, podia ser, né, sobre ele, mas... O Yuzo Koshiro, ele começou a fazer músicas... Qual é o nome daquela empresa? Funcom? Funcom era...
O primeiro trabalho dele foi pra Nihon Falcon, o primeiro trabalho Falcon, oficial.
Exatamente. Ele fez vários trabalhos pra jogos de PC, né? Uhum. Ele fez vários, porque ele era fã de mais um desses compositores que são fãs de videogames, de música de videogame, e decidiram virar também compositores de videogames. Então é um... Não é tipo aquele cara que já trabalhava tocando piano em restaurante e aí, vou fazer esse bico aqui em videogame. Não. Ele já cresceu gostando de Space Invaders, vários jogos. E aí ele vai e faz várias trilhas sonoras para jogos de PC. Só que tinha um problema. As pessoas não acreditavam ele. Não colocava o crédito dele, ficava puto com isso. Ele, não, como é que eu vou fazer um monte de música aqui pra um monte de jogo e não tem meu crédito, mano? Não tem meu nome nas coisas, não tem nada.
Aí é foda mesmo.
É que antigamente as empresas, elas tinham muito essa coisa de tentar esconder os talentos. Se você perceber, um dos maiores easter eggs do mundo dos videogames, que inclusive é mencionado lá no Ready Player One, lá no jogador número 1, que é aquele do Adventure do Atari... O cara só criou aquele easter egg porque a Atari, na época, não queria dar crédito para as pessoas para que não roubassem os talentos. Aí então o cara falou assim, não vai deixar? Então vou botar o meu nome no jogo. Outros jogos, por exemplo, ao invés de colocar nome, colocava apelido. Ah, é fulaninho. Então você nunca sabia o nome real do cara para ir atrás.
Caraca, que
isso. Era muito outra bizarro. Época, né, mano? E era não só do compositor, né, Bruno? Isso acontecia com todo mundo. Programador, todo mundo. Artista, ficava... Fizeram aí, uma galera aí fez o jogo aí pra nós.
Exatamente. E só depois de muito tempo é que o Yuzo Koshiro foi ter esse reconhecimento, né? Apesar dos trabalhos que ele fez, é engraçado. De novo, muita gente conhece o Yuzo Koshiro principalmente pelo caso da trilha do Streets of Rage, que é uma trilha bem diferente pro período que ela saiu. E também porque o nome dele, ele elevou, né? Falou assim, ó, não só eu quero meu nome no jogo, como meu nome tem que estar na tela título do jogo. No caso do Streets of Rage...
Caraca, tava quem... Lá. Quem faz? Ninguém, mano. Não existia um precedente disso,
não,
mano.
Tinha, não. Compositor
até
jamais.
Hoje não tem, mano. Até hoje não tem isso. Né?
Exato.
Ao invés de aparecer o nome da empresa, aparece o nome do Yuzo Koshiro na tela.
Você pode ver, por exemplo, Metal Gear é o nome do Kojima, mas o Kojima é o quê? É o designer do jogo. Ele criou o jogo. Mas o caso de Yuzo Koshiro, não. Ele falou assim, ó, eu sou o compositor, vocês vão botar o meu nome na tela a título de hoje pra que toda vez que alguém for jogar, vai saber que fui eu.
Tava traumatizado foda, né, mano?
O cara pensa, inclusive, que o Yuzo Koshiro é o designer também do jogo, né?
Exato.
É o cara que criou, o diretor do jogo, sei lá.
A pessoa que vai olhar aquilo vai saber, vai pensar, ué, esse cara, então esse jogo é do Yuzo Koshiro, o cara que criou aí não é, ele é o compositor, cara.
É, mas quando você dá play nos jogos que tem o nome dele ali, você entende porque é que o nome dele tá lá, sabe? Assim,
exato. É inacreditável. É muito, né? Marcante, né?
Mas sabe uma coisa que é interessante? A versatilidade do Yuzo Koshiro. Porque se você pegar os trabalhos iniciais dele, você percebe que é uma trilha de videogame mais clássica e ele consegue sair, até pela formação, como você mencionou, Jurandir, essa questão da formação dele, além de ele ter estudado com o Joe Hisaishi, na verdade, a mãe dele era pianista. Então ele já vinha com essa coisa mais clássica de casa, ele aprendeu a tocar piano com a mãe, e ele foi correr atrás de aprender também o lado eletrônico da música. Então mexer com sintetizador, sequenciadores. Isso. Então ele tinha tanto essa versatilidade e ele frequentava o clássico e o moderno, né, aquela coisa do eletrônico, ao mesmo tempo. E isso você percebe no trabalho dele.
As músicas, né? É sempre new wave, tem um dance, tem um techno tocando, sabe? É um mix que ele faz, né, mano?
Então, mas isso nunca limitou o trabalho dele. Se você pegar, por exemplo, os trabalhos iniciais dele lá nos RPGs da época de Nihon Falcon, lá, o Ziz, né, que é YS, você vai perceber que é uma música de RPG mais clássica mesmo, sabe? Sim. Aquela coisa que se você ouve só o trabalho dele dos anos 90, talvez você não imagine que isso fosse um trabalho dele, sabe? Você não imagina de onde veio essa origem. Quer ver? Tem até a trilha do Wiz aqui, deixa eu ver.
Esse jogo é bom, Bruno. Eu vejo que muita gente endeusa essa série. E é pouco conhecida.
É, então. É uma série de RPGs que ela é muito... É engraçado. Ela é uma série de RPGs bem tradicional. Uhum. Só que, recentemente, o pessoal tem resgatado ela. É muito bom, cara. A franquia do Wiz é um... É assim, ele é um JRPG mesmo. Classicaço, mas ele,
né?
Clássico, isso. Só que nas interações mais recentes ele tem namorado um pouquinho essa mudança. Mas é muito boa, cara. Falando que é muito bacana. Quer ver, ó, por exemplo, aqui, essa trilha do primeiro ISO, ó. Dá uma escutada pra você ver como é uma coisa bem tradicional de RPG japonês.
Pô, a musiquinha é boa, mano.
Sim. E isso aí a gente tá falando de uma composição dele dos anos 80, cara.
É foda, né, mano?
Ah, e entra naquilo que a gente falou dos outros compositores também, né? A limitação da época fazia o cara ser criativo, mano. Sim. Dá pra perceber isso.
Exato, e o talento dele com aquela coisa que a gente falou da música no formato eletrônico. Não tô falando de música eletrônica, eu tô falando da música no formato eletrônico, aquela coisa de usar sintetizador, sequenciador, uhum. É que permite pra ele isso, sabe? Cara, é uma coisa... ele vai além do que outros compositores conseguiam fazer no mesmo período, sabe? Tanto é que, olha que engraçado. Lembra que eu falei pra vocês que ele nunca trabalhou pra SEGA? O maior reconhecimento que ele já teve foi da Nintendo, ou foi de uma mídia Nintendo. Na verdade, a Nintendo Game Power da época, né? Nintendo Power, era Nintendo Game Power. A Nintendo Power, no período em que ele lançava os trabalhos dele, foi naquele período do ActRaiser, declarou que ele era um dos compositores mais influentes daquela geração. Há uma revista Nintendo falando disso.
Mas porque ele fez, né? Ele trabalhou em jogos pro Super Nintendo, né? Mas depois é que ele focou mesmo em produções pra SEGA, né? Porque aí a SEGA viu o cara que tinha do lado deles, né?
Na verdade, foi o contrário. Ele trabalhou um período bem mais forte na SEGA, quando ele virou freelancer. E aí ele passou a fazer coisas pra Nintendo também. Mas, de novo, como ele era freelancer, ele não tinha compromisso com nenhuma delas. Então, ele podia... Ele estava livre, né? Um espírito livre para trabalhar para quem ele quisesse. Essa liberdade ele tinha. Então, ele fez muitos trabalhos para a SEGA, mas também fez, por exemplo, para a Enix, né? Que depois foi quem fez a fusão com a Square, virou Square Enix, né? O próprio ActRaiser. Se você pegar a trilha sonora do ActRaiser, é uma trilha totalmente diferente do trabalho dele, por exemplo, para a SEGA. Né, o ActRaiser é isso aqui, ó. Isso é ActRaiser, cara. Escuta essa música.
Jogo que a gente não fala muito, né, mano?
Não.
É um baita de um jogo.
Mas é uma música clássica, né, mano?
Pois é, por isso que eu tô falando. Muita gente tem na cabeça a figura do Yuzo Koshiro como compositor de música naquela batida mais que é Streets of Rage mesmo. Mas ele é muito versátil. Ele namora o clássico, ele vai pra essa pegada diferente. É óbvio que ele ganhou destaque justamente porque nessa vertente que ele foi pro Streets of Rage... Você não tinha um compositor. Você, pra música mais clássica, aquela coisa mais RPG como a gente mostrou, você tinha outros compositores tão competentes quanto. Mas no caso do Streets of Rage, quando ele botar aquela batida mesmo, aí a eletrônica na música, eu tô dizendo, não no formato, mas agora da música mesmo, não era coisa comum de você ver, né? Mas se você perceber por essas trilhas que a gente tá discutindo até agora, você vê que ele é um cara que ele tem essa facilidade, de novo. Eu tô insistindo nessa palavra porque é uma palavra que define o Yuzo Koshiro. É versatilidade. Versatilidade, sabe?
Mas assim, quando ele saiu da Nihon Falcon, ele foi trabalhar primeiramente com a SEGA, né? Tanto que o jogo que ele foi trabalhar logo em seguida foi o jogo que meio que catapultou a carreira dele, né? Que ele fez The Revenge of Shinobi, né? As trilhas mais clássicas dos 16 bits e ele começou com o pé direito, né? E apareceu o nome dele lá embaixo, né?
Sim, já apareceu no Revenge of Shinobi, já aparecia o nome dele lá, Yuzo Koshiro. Como eu falei, quando ele chegou pra SEGA, ele falou assim, ó, meu nome vai aparecer. Você pode ter certeza que meu nome vai aparecer com destaque.
Deve ter causado tanto problema isso, né, entre os designers, entre todo mundo, que ninguém colocava. O pessoal colocava assim, ano 1989,
SEGA,
todos os direitos reservados, não sei o que, é isso. Aí o cara tem não, tem lá, 1989... É, SEGA, Yuzo Koshiro, todos os direitos.
Caraca, que foi essa? Yuzo, que é, parece que ele que fez o jogo, né, mano?
Pois é. Essa trilha dele pro Revenge of Shinobi foi a primeira vez que eu tive contato com ele no período mesmo. Eu conheci o trabalho dele desses jogos anteriores, o Ys e tal, depois. Mas o caso do Revenge of Shinobi foi a primeira trilha dele que eu tive contato no período mesmo, cara. E é uma trilha excelente. É uma trilha. E de novo, dentro dessa trilha você percebe que ele tem influências. Você percebe que é um jogo de ninja. A primeira música que chama The Shinobi mesmo é uma música de ninja, sabe? Aquela coisa do. E ele tem outras composições, por exemplo, tem uma que é aquela tela da. A da cachoeira. É a. Sunrise Boulevard. Que é uma música completa. E essa trilha do Revenge of Shinobi é o bicho solto, sabe? Ele começa e vai mudando. Inclusive tem uma luta com um ninja dentro de uma danceteria que é Yuzo Koshiro total, sabe? É muito legal.
Boa música. Mas assim, ele começou a fazer os seus trabalhos com a SEGA, mas foi no Streets of Rage que a parada explodiu de vez, né? Chamou a atenção.
É, a grande obra dele. 100%
das pessoas, né? A grande obra. É, eu gosto muito do primeiro Streets of Rage, mas o do 2 é muito mais marcante pra mim, mas a do primeiro também é maravilhosa, Matheus Sonora. É inacreditável.
Só pra mencionar, pra você ver como é que eram as coisas, antes mesmo de lançar o primeiro Streets of Rage, ele já tinha trabalhado no ActRaiser pra Enix. É. Então assim, você vê que, de novo, ele transitava entre os projetos. Agora, o grande destaque dele veio justamente de Streets of Rage por causa daquilo que a gente discutiu. É um formato de música que você não estava habituado no videogame, né?
Era um formato de música que fazia muito sucesso na época, né?
Exato.
Já escutem aí o nosso Pancadão 99 lá, especial Músicas Dance dos anos 90, porque ele pegou muito do que estava acontecendo no cenário musical da época e conseguiu transpor pro videogame. E como você falou, nunca tinha sido feito antes isso.
Não, ele pegou o som das ruas também, né, mano? Que essa... O Steve já fez aí essa batucada que tum, 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 tum. Parece um negócio meio assim, irmão, estamos na rua, né? Que é o barulho da rua. É muito
meio foda, sujo, né? Meio É o que você falou, parece assim, parece um, se fosse pro Brasil, se fosse a versão brasileira, seria o baile funk rolando, tá ligado?
Não, você se imagina andando na rua. Lembra quando a gente assiste em Baile Sábado à Noite, a gente vê o John Travolta com o Bidiz, né? Ele andando na rua. Esse tipo de música, você se imagina andando na rua, sabe? À noite, assim, sabe? As luzes, os carros, sabe? As
Exato.
Pessoas passando e tudo.
Não, aquela primeira música que toca na primeira fase, aquela... É muito icônica, porque ali foi um casamento perfeito, na verdade. O visual do jogo, que a gente não via em outros beat'em ups, que era um visual mais noturno. Pode perceber, jogos de beat'em up geralmente passava o quê? Durante o dia. Era vizinhança suja e tal, mas era muito durante o dia, ao entardecer. O Streets of Rage, ele é um beat'em up muito noturno. E ele comunica muito com a música, justamente aquele ambiente de... É o escuro, é o neon, é um ambiente sujo, mas ele tem a iluminação... Que é uma coisa muito urbana noturna, sabe? Então isso casou muito também. Então foi um casamento perfeito do visual com a trilha. E ali ele mostrou, falou assim, olha, eu sou diferente, cara. Eu vou mostrar pra vocês que as minhas influências lá de fora conseguem conversar com o mundo dos videogames. E foi o que ele fez com Streets of Rage, cara. Streets of Rage é uma trilha fantástica. Fantástica de início ao fim.
Toda a trilha sonora, né?
Exato.
Toda a trilha sonora é maravilhosa. Inclusive a música do último chefe, né? Que também é. São todas um batidão, né? Mas é um negócio meio. Ele dá uma mesclada. Ele pega meio um house, um progressivo, né? Ele bota um tech. Aí tem uma música. Ele lembra até algo japonês, assim, música japonesa no meio, assim, sabe? É. Aqueles de templos, sabe? Só que numa batida acelerada, né? E fica muito bom, sabe?
E outra, dentro, de novo, quando o trabalho do Yuzo Koshiro, parece que você tá ouvindo um CD, sabe? E no sentido que você tem diferentes climas, sabe aquele CD que você escuta e aí todo... Pop, por exemplo, tem muito disso, tem a música mais agitada, aí chega uma hora que tem aquela baladinha, que é pra dar um respiro, então você percebe isso. A trilha dele é harmoniosa nesse sentido, tem um momento mais agitado, aí tem uma coisa que é um pouquinho mais leve.
É tão bom o que ele faz... Que até as músicas que às vezes passam um pouco indespercebidas são excelentes também. Tipo, a de quando você escolhe o personagem, quando você tá escolhendo o personagem, tem uma música específica e a música é marcante pra caramba, sabe?
Uhum.
Ela fica na sua cabeça, você sabe que é do Streets of Rage, sabe? Ou então quando você passa de fase, ele faz. Um negócio específico, né? Bem característico, mas é uma coisa que ele. Colocou, né?
É, a trilha se conversa e é legal porque ele pega, como a gente falou, ele pega muito emprestado do que tava em grande sucesso da época, que era música dance, aerodance, o famoso popero lá, como a gente fala no nosso cast, e ele também pega elementos de rap e de hip hop daquela época. Pra dar uma familiaridade, você fala, porra, eu escuto isso aqui no rádio, ó. O que eu tô ouvindo aqui no jogo é o tipo de música que eu escuto no rádio. Então, ele passando todas as músicas conversando entre si... Ele te dá uma experiência musical muito boa do começo ao fim do jogo, além do que só gameplay, gráfico, história, outros aspectos que normalmente são analisados, tá ligado? É isso que faz o Donkey Kong 2 mesmo, a gente falou isso no cast do David Wise, tá ligado? Uma grande trilha é quando ela consegue acompanhar a qualidade do jogo, da primeira até a última fase.
Nesse caso aqui do Streets of Rage, a trilha parece saltar mais do que o próprio jogo, sabe? Ela chama muito a
atenção. Sim, melhora muito, melhora muito. Se tivesse uma trilha genérica, talvez Streets of Rage nem era o que é hoje em dia.
Não, eu tenho certeza que se ele tivesse uma trilha normalzinha, ele não teria chamado a atenção como ele chamou.
Uhum.
Sabe, a trilha sonora, nesse caso, justifica o nome do Yuzo Koshiro, porque o Streets of Rage não é a mesma coisa sem a trilha. Se você tirar a trilha, a experiência diminui muito, sabe? Então, o nome dele tá ali justamente por isso, porque tem um grande pedaço do jogo que é trilha, cara, sabe?
Com certeza. E o Yuzo Koshiro, ele começou a trabalhar com a SEGA, né? Inclusive, ele foi o responsável pela a remixagem das músicas do Sonic, né? O Sonic clássico do Mega Drive, pro Master System e pro Game Gear.
Só remixagem, viu, Jurandir? No caso, ele fez o remix da... Ele fez o arranjo da Green Hill Zone, né?
Isso.
Que a gente escuta, que é a primeira música na versão do Master System. Mas as outras músicas das outras fases são composições dele. A trilha do Sonic do Master System, ele tem composições originais do Yuzo Koshiro.
Bonito.
Não são só músicas reutilizadas do Sonic 1. E você percebe. A primeira música você conhece, mas você percebe que ele dá um jeito de colocar o ladinho dele lá da Green Zone, né? Mas, por exemplo, a Bridge Zone é dele, Sky Base Zone é dele, Jungle Zone é dele. São músicas que ele compôs pro jogo, sabe? E você percebe que tem a carinha dele.
Ele trouxe as famosas, né? Que pegaram bem e colocou um monte de músicas novas, né? Até porque as fases eram diferentes, né? Do Sonic e do Mega Drive.
Exato,
né?
Exato. Tirando a Green Hill Zone, que é comum pros dois, e mesmo assim a Green Hill Zone é diferente.
Sim.
Mas as outras fases são exclusivas da versão do Master System, né? Essa Bridge Zone, a Sky Base, a Jungle Zone, só a Scrap Brain e a Labyrinth, que são versões da do Mega Drive também.
O que mais, Bruno? O que mais eu uso Koshiro aí?
Não, dentro do próprio Mega Drive, ele trabalhou em outras coisas, né? Então, sim, por exemplo, depois do trabalho que ele fez primoroso no Streets of Rage 1, ele teve o trabalho com os jogos do Shinobi. Então, ele já tinha feito o trabalho do Super Shinobi. Aí ele se especializou, entre aspas, meio que pra fazer os jogos do Game Gear, né? Então, as versões de Master System de Game Gear caíam pra mão dele. Então ele fez os GG Shinobi, aliás, bom nome, que era, na verdade, Game Gear Shinobi, mas a gente fala Good Game, né? GG Shinobi.
Pois
GG.
É. Hoje em dia, na época de LoL aí, ó, GG Shinobi.
GG Shinobi. Mas ele também fez a trilha do Batman, cara. A trilha do Batman do Master System é muito bacana. Exato, exato. Apesar de assim, no caso do Batman, a composição não é dele, mas ele que liderou a equipe que trabalhou na parte de som, no geral, efeitos, tudo do jogo do Batman. E aí sim veio o Streets of Rage 2. Do Yuzo Koshiro pra quem é fã de Streets of Rage. Se é o 1 ou é o 2, porque assim, ele chegou com o 1 arrebentando, aí ele chegou no 2 e fez um trabalho tão bom quanto, se não melhor. Você fala assim, o que esse cara vai inventar?
Mas aí eu já traço novamente aquele paralelo com o nosso grande David Wise, que é a mesma coisa do Donkey Kong 1 e Donkey Kong 2. A Bem trilha acho. Do 1 é suprema, beleza, da hora, mas a do 2, salvo, o cara é aquilo, chegou no ápice, ele não vai fazer nada melhor que isso nunca na vida dele. O cara chega e fala, amigão, você está errado, escuta isso aqui. Eu acho que é exatamente a mesma proporção do Donkey Kong 1 pro 2, por Seja Ferreira 1 por 2, mano. O Seja Ferreira 2 é uma das melhores trilhas da história dos videogames.
E o estéreo, Evandro, o estéreo que ele vai dar da esquerda pra direita toda hora.
Magia negra, magia negra. Esses aí é os Rishi. Mano, isso é o capeta chega no cara e fala: amigão, amigão, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos pôr seu nome
me
na história.
Dá sua alma.
É. Ó, tô com a história da humanidade aqui, ó. Quer escrever seu nome nela ou não? Porque, cara, não dá, cara. A do 1 é o que o Bruno falou. O Jordi mandou o link aí, vai estar na postagem. Tem todas as músicas do 1 bonitinha. Só que quando você escuta a do 2.
É absurdo, mano. Absurdo. O trabalho que ele fez nesse. Ele compreendeu. É, obviamente que o Seja Ferreira 2 ele é quase um remake do primeiro, né? Porque ele melhora absolutamente tudo que tem no primeiro, né? Tanto game que é difícil play, você jogar tudo. O primeiro tendo dois já.
É, gráfico, tudo.
É um absurdo. E a trilha sonora do Yuzo Koshiro é inacreditável, porque te coloca no ambiente e aí mescla com. Né?
Porrada lá o som, caraca, tá muito que... melhor também.
Tá muito
sim, melhor. A qualidade do som. Nem parece que é a mesma plataforma, né, Bruno?
Não, é incrível. Aquele som é muito irritante. Eu amo Streets of Rage, tá, gente? Mas aquele som do pessoal morrendo no primeiro Streets of Rage é muito irritante. Fica... Sabe? Eu falo, para, mano. Isso aí não... é muito ruim, cara.
Mas o cara conseguiu trabalhar, né? Ele é foda, né? A experiência te dá, né? Mais munição, né, cara? Pra você conseguir trabalhar nos seus futuros projetos. E a melhora na trilha sonora do Streets of Rage... É assim, você quando lembra de Streets of Rage, eu acho que você lembra da música do 2, sabe? Porque ela é muito marcante, sabe? E ela parece que usa melhor os elementos musicais, sabe? E ele parece que entendeu como impactar as pessoas com a trilha sonora. E nesse jogo especificamente, eu acho que a maior obra-prima do Yuzo Koshiro é Streets of Rage 2, em termos de ser marcante, em termos de fazer sentido com o jogo, sabe? É muito brilhante, mano. O que ele fez nesse jogo aqui, são poucos que a gente consegue colocar no beat'em up. Eu acho que ele é o maior de todos, assim.
De longe.
Não, sem dúvida. Em termos de beat'em up, a gente tem muitos beat'em ups que são clássicos, são icônicos. A própria Capcom, a gente sabe que tem Final Fight, tem Capitão Comando, tem Alien vs Predador, tem Cadillac Dinossauros, a Konami tem o das Tartarugas Ninja, tem Simpsons, mas em termos de trilha, eu acho que nenhuma fixa tanto quanto o Streets of Rage, cara. Streets of Rage é uma coisa, de novo, a trilha é uma parte inerente da experiência como um todo, não existe o jogo sem a trilha.
Do 1 e do 2, especificamente, sim, mas quando a gente pega o 3, que foi lançado ali em 94... É engraçado que parece pisada, assim que o trabalho que ele fez foi um trabalho também diferente, mas era uma época que já existia CD, né, e jogos com CD, e a qualidade técnica já era diferente, sabe? E aí quando você recebe o Seja Ferreira 3 com uma música um pouco sintetizada, mas com inferior a qualidade, aí você fala assim, caraca, passou, né?
Mas não é só isso, Júlio, é que virou loucura. Tanto no jogo mesmo, gameplay, o Streets of Rage 3 é uma loucura só. Tanto que pouca gente gosta efetivamente do Streets of Rage 3. Ele tem algumas melhorias e tal, mas como jogo eu acho ele muito inferior aos outros, sabe? E a trilha é uma coisa que assim, eu acho que meio que subiu na cabeça. Vamos fazer um negócio aqui, é louco, vamos acompanhar o ritmo do jogo. O jogo é frenético, então a trilha... Tanto que eu acho que, por exemplo, a primeira música que toca da primeira fase não combina nada com o que tá acontecendo. Por quê? Porque o pessoal deve ter passado um briefing pra ele que foi assim, e usou o seguinte, Streets of Rage 3, loucura, pique, corrida, personagem corre agora, todo mundo corre.
Não, antigamente Bruno, era só eles falaram pra ele assim, malandro, vai ter um canguru. Aí, depois disso, você vai levar a sério qualquer coisa?
O canguru que bate nas pessoas.
Faz aí, você já fez o trilho do 2, você já tá com seu nome na história, faz o que você quiser.
Loucura, loucura total, né? Mas eu Eu particularmente não sou muito fã da trilha do Streets of Rage 3, nem do jogo mesmo. O jogo é bom, mas ele não tá no mesmo nível dos outros dois, cara. É o meu menos favorito da franquia.
É, não tá. Ele, inclusive, trabalhou em um action RPG que é bem famoso do Mega Drive, né? O Beyond Oasis, né?
Não só ele trabalhou, como a parte de composição é dele, e os sons também, a parte do... Se você jogar esse Beyond Oasis, ele foi feito pela SEGA para ser, digamos assim, o Zelda da SEGA, sabe? É um jogo de aventura, lembra muito Zelda. Mas o engraçado é que o controle dele é como se fosse um beat'em up, cara. Então é um Zelda, um Legend of Zelda, mas com controle de beat'em up. Tem combo, igual tem no Streets of Rage, sabe?
Uhum.
E os sons do jogo são os mesmos sons do Streets of Rage. Quando você pega item, quando você bate, vai
assim, psh, psh,
o mesmo barulho de sonho, cara.
Né? É, inimigo batendo ponto MP3.
Foi. Mas a parte de trilha é muito bacana. O Beyond Oasis, ele tem uma trilha das fases de gelo e de água que é maravilhosa, cara. É uma trilha muito bacana. Só que aí você já percebe que é uma outra pegada, porque como esse jogo é mais uma aventura, então tem mais exploração e tal, você percebe que ele adaptou a trilha pra aquilo, né? Então a trilha é mais...
Negócio meio terror, né?
Sim. É mistério, né? E tal, ele remete a uma exploração...
Muito bom, muito bom. Ele, inclusive, fez a trilha sonora também. E agora só compondo mesmo. Ele não fez a parte da programação ali dos itens, né? Do sound effects e tudo mais. Do The Legend of Oasis, que é o prequel. Que saiu um pouco tempo depois, né? 2 anos depois do Beyond Oasis.
Isso, né? Já era no Sega Saturn, né? O Legend of Oasis foi a prequel do Beyond Oasis que foi lançada pro Sega Saturn. Agora, antes mesmo disso, ele trabalhou num outro projeto bacana, que era o Eye of the Beholder, que é um jogo inspirado no AD&D, né, no Dungeons and Dragons, o RPG de mesa, e ele fez a composição da versão, especificamente da versão do Sega CD. E essa trilha é muito legal porque ela casa muito com o ambiente de RPG, sabe? E como foi feita pro Sega CD, aí a qualidade você já percebe que muda, dá uma escutada. Do Mega Drive sozinho, né?
É, nossa. Já é um negócio.
É outra pegada, né?
Mas, Bruno, vamos falar de um grande clássico aí do Yuzo Koshiro. Ali em 1999, Yuzo Koshiro com esse projeto ambicioso demais da SEGA e tinha que ter seus maiores nomes trabalhando ali, né? No projeto. Né? Yu Suzuki na direção.
Exatamente. Yu Suzuki, que é o pai dos jogos da SEGA, muitos dos clássicos da SEGA, OutRun, o próprio Virtua Fighter, né? Ele seria o equivalente, óbvio, guardadas as devidas proporções, de um Miyamoto, né? Só que o Miyamoto gozou de um sucesso bem maior, mas o Yu Suzuki, ele era tão importante pra SEGA naquele período quanto o Miyamoto era pra Nintendo, sabe? E aí, o trabalho mor deles, na época do Dreamcast, foi o Shenmue, que era o Dream Team da SEGA pra fazer o jogo que, na época, era de explodir cabeças. Só que, assim, o trabalho da trilha do Shenmue não é todo só do Yuzo Koshiro, tá? Porque como o jogo era muito grande, tem uma galera que trabalha. Mas dá um ligo nessa música, cara. Thank you.
Mas um negócio maravilhoso, mano.
É, é muito... Uma sensação épica, né, Júlio? Tipo, é porra, fogo, eu sei que eu vou viver uma história que vai ser marcante, vai ser épica, vai ser do caralho. É tipo você ajeitando na cadeira pra começar o jogo, tá ligado?
É.
Essa música. E não fica devendo em nada pra trilhas marcantes como no, dos Final Fantasy da vida, né, mano?
É fogo, cara.
Por isso que as pessoas são apaixonadas, né, pelo Shenmue aí, mano?
Pois é, o Shenmue é um casamento de uma série de coisas fantásticas. E a trilha, de novo... Faz uma grande parte e você vê a sensibilidade do cara. O cara que veio do. De novo, a gente tá falando de
trilha eletrônica. Tá loucura do Stage of Rage.
Exato. E aí você vê que o cara tem essa sensibilidade pra fazer um arranjo desse, sabe?
Qualidade. Se fosse só dele a trilha sonora, acho que seria a maior obra de arte do Yusuzu.
Mas tem mais quantas pessoas, Bruno? Tem, quem mais tá envolvido na trilha sonora?
Não, o time da trilha do Shenmue era um time grande, cara.
É todo mundo da SEGA, mano. Ele pegou assim. Ô, quem tá disponível aí da
gritaram, né? Aí, quem sabe fazer música? Mandaram no grupo do Zap.
Cinco, tem uns 4 ou 5 compositores trabalhando em Shenmue, cara. É muita gente, mas é porque o jogo pede. A trilha do Shenmue é uma coisa inacreditável, cara. De boa, sabe? Muito, muito boa. Tanto o primeiro quanto o segundo aí. Inclusive, como teve a remasterização, quem tiver oportunidade e quiser jogar, inclusive com os controles atualizados, que a experiência fica muito melhor, tá aí disponível no Play 4, no Steam.
Depois que saíram o Shenmue 1 e 2, ele meio que deu uma sumida, não, Bruno? Ele fez alguns trabalhos, mas nada que chamasse tanta atenção assim, né?
É, depois do trabalho dele no Shenmue, ele parece fez alguns trabalhos...
Deu uma diminuída, parece, sabe?
Não é que deu uma diminuída, é que ele passou a... Ele criou uma, ele montou uma empresa dele, então ele
assumiu algumas...
Não, ele trabalhou bastante, inclusive. Mas é que ele deu uma diminuída no ritmo de trabalho em função de outras responsabilidades dele com a empresa.
Entendi.
Dele, né? Tanto que ele montou uma empresa de desenvolvimento, e aí não era só a parte de composição, era engraçado que é uma empresa de família... Então, era uma desenvolvedora em que a irmã dele era designer e a mãe dele ajudava na composição, tá? Era uma coisa meio estranha. Mas ele se manteve ativo em jogos menores, mas em muitas parcerias com Konami, com Namco, com a própria Nintendo. Por exemplo, um outro trabalho grande que ele fez, pós-Shenmue aí, foi com o Castlevania, cara. Ele chegou a trabalhar no Castlevania e? Portrait of Ruin. Esse trabalho foi fantástico, porque ele teve a oportunidade de trabalhar nesse projeto com a...
Michiru Yamane, né?
Exatamente, com a Yamane, que é a compositora clássica dos Castlevania, principalmente o trabalho mais conhecido dela é o Symphony of the Night. E se você escuta as músicas dele nesse Castlevania, cara, é um negócio inacreditável. Aqui, ó, presta atenção nessa música, chama Invitation of a Crazed Moon. É a música da primeira fase desse... do Castlevania, e aí é uma música dele, dá um ligo nessa música, escuta aí.
É boa. Mas carinha do Yusuzu também, né?
Então, eu acho que assim, você vai percebendo na evolução da música que ele é Castlevania com o toque de Yusuzu. Então ele tem os elementos clássicos de Castlevania com aquele tempero Yusuzu. Percebe a
caraca,
evolução
total,
da música,
mano,
cara.
Total. Ele tem a cara do Castlevania com as batidas do... É como se fosse... Yusuzu é o David Guetta do... da parada. Ele pega a música e... faz um remix em cima aí.
Tem uma outra muito boa também que chama Dance of Sadness. Dá uma olhadinha, escuta essa aí, ó.
pai. Piano é um negócio que combina muito com o jogo de vampiro, né?
Total. Mas escuta a evolução da música, vai escutando, deixa eu ver. Que aí já chega o tempero e o Koshira lá.
Mas muito bom, mano.
Nisso que o Bruno falou do arranjo, que ele trabalhava muito trabalhando em arranjos, melhorando a música de outras pessoas e tal. No Smash Bros, ele... Smash Bros do Wii, né? Smash Bros Brawl, que tem um monte de remix e tal. Ele fez isso em várias músicas, mano.
Sim.
E aí uma das melhores é a do Zelda, puta que pariu.
Exato, e tanto é que chamaram... Ele trabalhou no arranjo tanto do Wii, quanto depois quando lançaram o Smash Bros lá do Wii U, também chamaram ele pra fazer a parte de arranjo, cara. Justamente por esse trabalho dele já. Ele trabalhou na composição do reboot lá do Kid Icarus, sabe? A versão que saiu do 3DS. Sim. Que é um jogo bacana até. A trilha desse jogo também é fantástica, muito boa. É um trabalho dele, ali é a composição dele mesmo, sabe? É, então, ele é um cara que ele é... De novo, tá chato até usar essa palavra, mas ele é muito versátil. E essa liberdade dele permite que ele mostre diferentes traços do trabalho dele, né? Então você vê que ele vai pro eletrônico, vai pra música clássica. E muita gente conhece o Yuzo Koshiro do Streets of Rage, mas não conhece esses outros lados. Não conhece o Yuzo Koshiro dos arranjos de Shenmue, não conhece o Yuzo Koshiro do Castlevania.
Ele fez, Bruno, uma música pro Persona Q.
Isso, o Persona Q, que é um spin-off do spin-off, né? Que o Persona já é um spin-off do Shin Megami Tensei. E aí o Persona Q é um spin-off de Persona. E aí ele compôs uma música, ele chegou a compor, exatamente. E vocês percebem como é que é engraçado isso? Muita gente tem a impressão de que o Yuzo Koshiro é Streets of Rage só, mas ele tem muito trabalho bom fora Streets of Rage, mas é que as pessoas escutam e nem sabem que é um trabalho dele. Talvez falte, sabe o que eu acho que falta pra ele? Um marketing pessoal. Ele é o Rivaldo dos compositores. Lembra de discutir isso com o Rivaldo?
Sim, Rivaldo, é.
Exatamente. Que o Rivaldo era um cara que batia muita bola, mas faltou, sabe, ele se vender melhor, coisa que o Ronaldo.
Faltou os patrocínios. Faltou.
Exato, um Ronaldo. Faltou
esse garoto de propaganda.
Porque o gaúcho, ele tem toda a malemolência, o carisma e tal. Aquela carinha dele, aquele sorriso, protoboy.
Que dentão pra frente.
É, o Rivaldo é um NPC, caralho. Normal.
E olha que ele... É engraçado, né? Porque a gente lembra a Copa de 2002. E aí jogou o Ronaldo fenômeno e tudo mais. E ele jogou porra demais, macho. Ele salvou o Brasil muitas vezes ali, inclusive. E aí você lembra de quem? Do fenômeno. Tente outra vez. Né?
A música Cascão. Lá, né? Penteado do Cascão.
Exato.
Mano, você lembra do Vampeta dando cambalhota, tá ligado? Bêbado.
Exato.
Eu não lembro do Rivaldo.
E o Rivaldo, cadê? Não lembra, né, mano? Eu acho que o Yuzo Koshiro, ele é mais ou menos assim. Ele é um cara genial, que teve seus grandes momentos, assim, nas trilhas sonoras. Fez obras de artes absurdas. Mas as pessoas não lembram, sabe? Não, ele meio que sumiu, sabe? Ele continua fazendo, continua trabalhando. Continua fazendo jogos aí. Mas parece que os AAA meio que deram uma abandonada do Yuzo Koshiro, sabe? Mas ele é um grande nome, né? Que tá marcado na história dos videogames, né? Não tem como, né?
Com certeza.
Falamos sobre Yuzo Koshiro? Deixa aqui nos comentários 99vidas.com.br próximos nomes que você quer que a gente fale sobre eles aqui no 99 Vidas, nessa série Verdadeiros Arquitetos. Eu sei que tem vários nomes aí, já falaram no Buematsu, e aí esse daí vai ser o cast mais longo da história 99 Vidas. É, temos aí o Koji Kondo, imagina Koji Kondo, mano.
Caraca, é Koji Kondo.
E não só compositores, mas também dos criadores dos jogos,
criadores.
Designers e tal. É. Então tem que também dar sugestões, né?
John Carmack.
O próprio Yu Suzuki, por que não, um dia. Né?
É, o...
David Cage.
Exatamente. O pessoal lá do grupo, dos patrões lá e tudo mais, eles sugeriram vários nomes. Hironobu Sakaguchi.
Hironobu Sakaguchi.
Um dos grandes nomes aí da franquia Final
Fantasy. Criador de Final Fantasy. Cara, é sensacionante.
Tim Schafer, imagina o Tim Schafer.
Nosso brother. Tim Schafer, nosso brother, amigão nosso.
John Carmack e John Romero.
Você sabe que eles são tretados até hoje. Acho que a gente não pode nem gravar um programa falando o nome dos dois juntos, né? Você sabe.
É? Dá processo. Mas é bom a gente falar no cast. Esse é maravilhoso.
Cara, já pensou? Podcast brasileiro processado.
Shinji Mikami. Teve um que
sucesso.
O Akira Toriyama. Mas aquele Toriyama é de outra coisa,
mas
né?
Mas é Naruto, é, mano. Naruto é foda.
Dragon Ball lá, o cara que a gente fala de tudo, né? Mas tem várias sugestões bacanas aqui. Essa série a gente vai falar de muitos nomes que são extremamente importantes pra indústria dos videogames. E é por isso que ela nasceu, né? Pra gente homenagear e falar um pouco sobre a carreira, né? Obviamente que não vai fazer o TCC da carreira da pessoa, mas vai trazer os melhores momentos e as coisas mais marcantes pra gente, né? Sobre a carreira desses grandes nomes dos videogames. E antes de finalizar esse podcast delicioso, você sabe que o 99 Vidas acontece todas as semanas, porque nós temos apoiadores, Evandro.
Exatamente, pessoas lindas e maravilhosas que dispõem de dinheirinhos para assinar a nossa campanha, Jurandir.
Olha só, Evandro, você pode, você ouvinte, você pode apoiar o 99 Vidas no PicPay, no Padrim e no Patreon. Nós temos três opções, duas nacionais e uma internacional, para você colaborar da forma que você quiser com o 99 Vidas. Você pode colaborar com qualquer quantia que for, mas se você colaborar com 15 reais no PicPay ou no Padrim, ou 5 dólares no Patreon, você passa a fazer parte... 5
dólares que já equivale a 500 reais hoje em dia.
500 reais, exatamente. Você passa a fazer parte do nosso grupo fechado lá no Facebook e no Telegram. São dois grupos, na verdade. Você passa a fazer parte dos nossos grupos fechados. E todas as semanas, cada vez que você escuta esta edição que tá saindo aqui no seu ouvidinho, sai também uma edição bônus lá. Olha que loucura, hein?
Edição bônus que tá cada vez melhor. Já teve bônus com quase duração de podcast aí, que a gente se empolga, né? A gente fala, bônus rapidão aqui, 20 minutos, 25. Teve bônus já de 40 minutos. E uma parada, Jordi, que é importante a gente falar aqui. Muita gente, quando a gente posta divulgando a nossa campanha de assinaturas, pergunta assim, mas se eu assinar agora eu vou ter acesso a todos os bônus? E qual que é a resposta pra isso, Juras?
Óbvio, com certeza absoluta. Você vai ter lá mais de, o quê? 13? 10? 12 bônus?
Nesse momento tem uma dúzia, exatamente. Imagina você tá indo na feira, aí você tá ali com 15 reais de bobeira. Aí você chega pro homem da feira e fala, ô meu consagrado, me vê aí uma dúzia de bônus do 99 Vidas. É o que você vai levar se você assinar hoje em dia.
E se você colaborar com o PicPay, que é o nosso parceiro aqui, nessa campanha belíssima, você tem outras vantagens além de poder colaborar com 99 Vidas e outros podcasts, né?
Exatamente. Uma delas é que eu até postei no meu Twitter esses dias que, cara, eu falei, porra, os caras falam, mas não vai popularizar, né? Porque a gente sabe, brasileiro e tecnologia, né? Ela é muito, muito amigável à galera e tal. E aí, eis que eu tava comprando carne e tava lá a plaquinha, pague com o PicPay. Eu falei, mano, não é, te juro por Deus. Aí eu falei, não é possível. Aí eu comprei carne pagando, usando o PicPay. Abri o PicPay, eu tinha dinheiro na minha carteira do PicPay, que a gente já explicou aqui das outras vezes o esquema do cashback e tal. E aí você escaneia o QR Code lá do estabelecimento que você tá. E essa é uma das funções que eles têm que é muito maneira. Você consegue pagar estacionamento, como eu falei aí. Comprei carne, tem sorveteria. Como hoje em dia tudo tem GPS, né? Todo mundo tá com seu celularzinho no GPS. Se você abrir, tem lá locais. Aí ele já vê aonde você tá, naquela região, quais são os locais que aceitam o PicPay. Então, mano, é o futuro aí, ó.
Excelente. Se você quiser colaborar com 99 Vidas e não sabe como proceder, acessa aí 99vidas.com.br/ajuda-nós, que tem todos os detalhes para você saber como colaborar com esse podcast e fazê-lo ter vida infinita. Gente, segue a gente lá no @99vidas no Twitter e no @99vidaspodcast lá no Instagram. Pra gente fortalecer cada vez mais e crescer cada vez mais nossas redes sociais. E a gente se encontra na próxima semana. Tchau!